Olá, caros ouvintes. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Ordem. Domingo, dia 22 de maio, aliás, 29 de maio de 2016, 19 horas, é a hora em que este programa é colocado, vai ao ar, portanto. Como já sabem, o programa é gravado, neste caso gravado quinta-feira, dia 26 de maio de 2016. Feriado em Portugal e no Brasil, segundo nos foi mais ou menos indicado por este mesmo motivo, o Edilus Frischte, que não poderá estar presente hoje, mas temos o nosso colega do Novo Tempo, o Arménio Vandelmeier, que ainda já aproveito para saudar mais uma vez. Olá, Arménio. Para o Arménio ainda é bom dia, não é?
Olá, bom dia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Tentando, não consigo chegar à altura, mas tentando substituir o Edlos, porque ele está ausente, e vamos ver o que vai dar, o que nós podemos transmitir, o que é que nós podemos tentar esclarecer para nós todos aí.
Certo. Ora, vamos focar-nos hoje novamente no assunto Brasil, porque isto é assim. Isto é uma espécie de novela, só que há uma diferença entre a política brasileira atual e as novelas. É que as novelas costumam não passar ao domingo. E aqui neste caso, até ao domingo, de quando em quando vamos tendo novidades. Portanto, há sempre estas novidades. Ou seja, há sempre do que falar. O Armênio Vandelmeier caiu. Mas já estará outra vez em linha. Eu creio que já cá está novamente em linha. Vamos entrar lá, Arménio.
Sim.
Certo. Pronto. Arménio, então já cá está. Dizia eu que, a diferença das novelas, a política brasileira tem episódios, tem capítulos ao domingo também. E é toda a hora. Logo na segunda-feira começa esta grande polémica com o governo de Michel Temer, que foi o Juca, não é? O que é que
Sim.
aconteceu propriamente?
Bom, eu preciso saber o que é que você o que é qual é a tua dúvida aí? Tenta esclarecer um pouco
Bom,
mais.
exato. Bom, porque houve uma polémica que, aliás, inclusive, levou depois à demissão, não foi?
Sim.
Do Juca, porque havia qualquer coisa relacionada com o Lava Jato. Ele tentou e tinha em mente tentar travar o processo, não é?
Sim.
Eu confesso que também, porque o jornal A Folha de São Paulo divulgou uma conversa que deverá ter sido tida em março, não é? Deste ano,
Sim.
portanto, pouco antes do início do processo de destituição da Dilma Rousseff,
Sim.
e basicamente isto, quer dizer, a minha pergunta é quando é que isto vai parar? É a minha pergunta, não para o Arménio, porque o Arménio não sabe. Eu acho que neste momento ninguém no Brasil sabe quando é que isto vai parar, porque vão caindo uns sobre os outros. Já que temos aqui o Arménio, a pergunta que eu lhe faço é: acha que é possível este governo Temer prosseguir, e sim, por quanto tempo? Ou até ao fim?
Bom, vamos lá. Vamos tentar isso aí por partes. Primeiro nós temos que recuar um pouquinho com a história da cassação do impeachment da presidente Dilma. Porque, veja bem, se eu e você, Carlos, se nós montarmos aqui uma empresa de comunicação, uma empresa de publicidade, nós vamos procurar patrocinadores. Esses patrocinadores é que vão pagar para que eu possa colocar uma publicidade no ar, para que eu possa desenvolver um trabalho de publicidade. Muito bem. evidente, claro e lógico que eu defenderei os interesses do meu patrocinador. Eu defenderei os interesses daquele que está me pagando. E toda empresa que realiza algum trabalho, ele não pode, de forma nenhuma, se indispor contra aqueles que o pagam. E no Brasil, a mídia, ela é extremamente tendenciosa. Ela tem raízes muito profundas na chamada classe burguesa. E então ela tem a capacidade de usar certos artifícios e nos transmitir aquilo que apenas interessa para a classe burguesa. E que vai colocar quem? Vai colocar outros que não têm uma capacidade crítica, que não fazem uma análise filosófica do que foi dito, vai fazer com que esses acreditem naquela notícia que foi publicada. Então, isso aí é muito perigoso. Eu não sei se estou me fazendo claro aqui, Carlos.
Sim, sim.
Tá, dá para compreender bem, né?
Sim.
Tá. Então, agora veja bem. Eu agora estou colocando uma posição minha, de um estudo e de um levantamento meu, dentro deste contexto do impeachment. Porque esse impeachment, na minha opinião, veja bem, e a minha opinião é uma opinião embasada sobre tudo aquilo que eu consegui reunir. Esse impeachment não deixou de ser um golpe. Veja bem.
Era isso que eu ia perguntar também. Você achava que era um impeachment ou que era um golpe?
Não, isso aí foi um golpe. Porque, veja bem, primeiro que eu sou suprapartidário. Eu não tenho partido algum. Eu deixei de ter partido quando, lá no passado, décadas passadas já, eu entrei em contato com um livro escrito por Muammar al-Qaddafi. Lembra dele?
Muammar al-Qaddafi. Era impossível não lembrar.
Ele era o ditador do Egito.
Da Líbia.
Da Líbia. Líbia. Isso. O Muammar al-Qaddafi, ele escreveu um livro, e esse livro não foi publicado no Brasil. Talvez não tenha nem sido publicado aí em Portugal, porque ele era um livro um tanto quanto esclarecedor. O nome do livro é O Livro Verde, de Muammar al-Qaddafi.
Eu acho que sim, eu acho que foi publicado cá em Portugal.
Chegou a ter conhecimento dele?
Eu sei que ele escreveu um livro sobre política que teve muita controvérsia nos anos 80?
Anos 80, por aí.
É, eu acho que sim, e foi nessa altura que, e aquilo deu, foi, levantou uma grande celeuma, quer dizer, porque foi, mas sim, ele chegou a ser lançado aqui em Portugal.
Porque esse livro, ele vai contra os interesses de determinadas classes, e essas determinadas classes são as classes poderosas. Deixa eu tentar só te explicar para o ouvinte aí um resumo, a parte que mais interessa dentro daquele livro ali. O Muammar Gaddafi, ele diz assim, que um dos piores sistemas de governo é o sistema democrático. Olha só, dá para a gente ficar até um tanto quanto chocado, né?
Eu, por acaso, partilho essa opinião. Vamos começar por aí. Eu partilho essa opinião.
Tá. Eu partilho da opinião que a pior forma de governo é ter governo. Mas vamos lá. Nós precisamos de algo para organizar o Estado, senão também não funciona.
Claro.
O Muammar Gaddafi, ele nos diz assim, que dentro da forma de governo democrática, não existem homens, pessoas governando. Toda nação democrática, ela é governada por partidos. O que entra nesse governo é a ideologia partidária e não a ideologia de um grande homem, de alguma pessoa que sabe pensar um pouco mais. Não. Toda forma de governo democrático é um governo de partidos. Por favor, pá.
É mesmo isso que eu penso. Eu nunca li o livro, mas agora sim, confesso que fiquei curioso, porque eu nunca... Porque é exatamente isso que eu penso.
É, exato. E veja bem, o Gaddafi, ele, além de matar a cobra, ele mostra o pau e o local onde ele matou. Porque ele abre a coisa da seguinte forma. Ele diz assim... Ele explica por que isso, de que os partidos é que governam. Veja, tem um cachorro aí, não? Tem um cachorro aí, né? Já foi?
Os ouvintes não captaram essa parte.
Ah, tá bom.
Ficaram a saber agora, mas não captaram essa parte. Eu tive o cuidado de colocar no silêncio o microfone aqui do estúdio, que é diferente tá daquele certo. Pelo qual o Edelus, o Arménio me ouve.
tá certo. Mas veja só, o exemplo que o Gaddafi dava, ele dá naquele livro, ele diz assim, vamos partir de um sistema democrático onde existam não esses inúmeros partidos que tem por aí, mas vamos pegar uma nação que tenha apenas dois partidos. Ele está resumindo. Então tem o partido A e tem o partido B. O partido A, ele está no poder. O partido B quer atingir esse poder. O partido B, ele vai fazer de tudo que esteja ao seu alcance para tentar denegrir a imagem daquele que está no comando, do A. Vou voltar, eu acho que não fui muito claro. Vamos partir assim.
Um exemplo mais simples. Eu sou o diretor da Antena Web, o Arménio quer ficar com o meu lugar. Vai inventar, isso, vai utilizar todo tipo de esquemas, caluniar inclusive contra mim, para que nas próximas eleições, ou até... que me retirem a minha força da liderança da Antena Web e o Arménio assuma o meu lugar.
É exatamente por aí. Apenas que tem o seguinte. Vamos chegar a um período de eleições, vai haver a votação, e o Carlos perde. O Arménio ganha essa eleição. Apenas que o Carlos, ele continua no poder. Ele vai passar um determinado período no poder ainda antes dele passar esse cargo para mim. Agora, enquanto ele permanece no poder, ele vai fazer de tudo para que quando o Arménio assumir, a coisa esteja bagunçada. Dá para compreender isso aí?
Dá.
Dá para ver a profundidade da coisa? Porque o Carlos ele continua no poder, agora, mas ele sabe que ele perder, ele vai ter que largar aquilo ali. Ele vai largar aquilo ali de uma forma tal que, quando o Arménio assumir, o Arménio vai ter que endireitar as coisas que o Carlos deixou meio torto aí, para que o Arménio não consiga ter um trabalho decente. Ele vai ter que entrar e começar a arrumar as coisas que ficaram. Estão estragadas. Além do mais, além disso, se o Carlos está no comando, na Antena Web, o Arménio se candidatou. Agora nós temos uma votação livre aí. Vamos partir do princípio de que o armênio ganhe com 51% dos votos. Digamos que tenha lá 1 milhão de votantes. O armênio ganha 500 mil e um voto. E o Carlos ganhou 499.999 votos. O que é que resulta disso aí? Resulta disso aí de que nós temos 499.999 votantes, eleitores, que agora estão insatisfeitos. Dá para compreender isso? Dá para ver a polêmica na coisa?
Exato, sim, sim.
Então, estes agora que perderam, os partidários do Carlos, de onde o Carlos havia escolhido de dentro deles os seus assessores, esses agora vão tentar batalhar de todas as formas para que o Armênio assuma com os assessores que o Armênio agora já previamente escolheu e que foram os meus cabos eleitorais, foram os caras que deram uma força para que eu conseguisse chegar lá, e principalmente aqueles que me deram recursos financeiros para que eu pudesse comprar votos, e tem muita gente, quer queira, quer não, tem muita gente que ainda vende o seu voto.
Isso é legal.
Mas é.
Por exemplo, há tempos houve uma frase, porque aqui há uma, eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui em Portugal há algo muito típico, muito tradicional, que são as arruadas. O que é uma arruada? É descer ou subir uma rua cheia de pessoas.
Sim.
Que vão, ah, ser não sei o quê, eu vou votar em si. Ou então o inverso, que é, quando é que isto vai acabar? E quando é que isto, quando é que o país vai melhorar? Ai, vota em mim que eu vou resolver.
Sim, sim.
E então, houve há tempos alguém que disse: as arruadas só fazem sentido porque existe a televisão.
Exatamente.
E é uma forma muito inteligente de vender um voto.
Sim.
Legal, claro. Há outras formas que são ilegais, mas eu refiro-me às legais.
A forma legal. Continue.
Sim, é... Não, e depois agora acrescentar outra coisa que o Arménio referiu com respeito à votação. É que, por exemplo, se houver um partido que tem, por exemplo... como é que eu ia te explicar isto? Porque a percentagem com que alguém vence... Por exemplo... Um partido pode ter 52% dos votos e o outro pode ter 48%.
Sim.
Chegarmos ao fim e o número de deputados ser o mesmo.
O número de deputados ser o mesmo.
É algo que, sobretudo com esta situação do Donald Trump, da Hillary Clinton, se levantou.
Sim.
Exatamente porque o Sanders... qualquer coisa, fugiu-me agora o nome dele.
Sim.
E a Hillary Clinton, ela ganhou, mas eles teriam uma igualdade, um empate técnico que lhes daria um igual número de deputados ou de lugares conseguidos. Portanto, ou seja, também tudo isto é feito de uma forma muito pouco transparente.
Muito pouco transparente.
Vou só dar mais um exemplo que acho que é relevante. Aqui em Portugal, ocorreu em 2015 a votação para as eleições legislativas, isto é, para as eleições para o primeiro-ministro.
Sim.
E basicamente para a formação do governo.
Tá.
O que é que acontece? Partido Social Democrata ficou coligado com o Partido Popular, ficaram os dois coligados, são partidos de direita e ganharam as eleições. Em segundo lugar ficou o Partido Socialista de centro-esquerda. Em terceiro, o Bloco de Esquerda, que é, portanto, nitidamente de esquerda. E os cristãos, a União Democrática Cristã, que não é propriamente o nome, aliás, cristã, peço desculpa, estava a referir-me a outro partido. Não era cristã, o CE de Comunistas, que é uma coligação também entre o Partido de Esquerda, os Verdes, que é um, aliás, Partido Ecologista, os Verdes, que é um partido de esquerda. E também o Partido Comunista Português, como o próprio nome indica, é de esquerda. O que é que acontece? Terceiro, quarto e quinto. Estes três partidos juntos tinham mais votos do que o do segundo, terceiro e quarto. Este segundo, terceiro e quarto tinham mais votos do que a coligação que ficou em primeiro. E, portanto, a segunda, terceira e quarta formações partidárias juntaram-se à última da hora e tornaram-se as vencedoras das eleições. Foi,
Estou
como se
compreendendo.
diz aqui, caiu o Carmo e a Trindade, que foram, para quem não sabe, os únicos monumentos que sobreviveram ao terremoto de 1755 em Lisboa. Portanto, isto foi mais forte que um tsunami. Mandou abaixo o Carmo e a Trindade. Ou seja, abanou a opinião política, a opinião social, e de que maneira? Porque supostamente aquelas pessoas que votaram para eleger um primeiro-ministro de repente percebem que afinal só votaram para eleger deputados de um partido, ou seja, tudo muito menos personalizado.
Eu julgava que apenas aqui no Brasil houvesse essas falcatruas, mas me parece que aí também tem.
Eu acho que é em todo lado.
Eu acredito que sim. É, primeiro, uma coisa que é importante nós ressaltarmos aqui. São raros aqueles que se candidatam a algum cargo eletivo, cargo para assumir uma função no Estado. São muitos aqueles que usam de uma vontade de auxiliar a nação. Na realidade, eles querem é se autopromover. Aqui no Brasil, por exemplo, a mídia, a toda poderosa mídia, e o Carlos já sabe de quem eu estou falando, ela se diz aqui como da direita. E vamos dividir assim, que existe o partido do bem e o partido do mal. E tudo aquilo que não concorre para que o político receba bastante dinheiro para se reeleger e o empresário consiga fazer obras faraônicas, esse pertence ao mal. Tudo aquilo que faz com que eles não consigam atingir isso aí pertence ao mal, é o outro lado. E aqueles que os auxiliam a alcançar seus objetivos, quais são? A empresa conseguir realizar as coisas que o governo precisa e os políticos ganharem dinheiro para poderem se reeleger e também fazer o seu pé de meia para além daquilo que eles estão ganhando, esses então se dizem o partido do bem. E qualquer coisa que mexa com essa base aí faz com que desçam-lhe o sarrafo, desçam-lhe o pau, alegando roubo, alegando corrupção, alegando isso, deixando essas corrupções agora claras, agora sendo divulgado. Porque quando essa mesma classe estava no poder, havia a mesma corrupção, a mesma coisa, nada, mas só apenas que isso era escondido, não era deixado na forma da obscuridade para que a população não soubesse. Mas, como cada nação tem o governo que merece, me parece que nós vamos ter que atravessar aqui umas 6, 7 gerações ainda para talvez mudar alguma coisa. Eu não sei, essa aí é uma posição minha. Não reflete a opinião de ninguém, é uma posição minha. Carlos, a palavra é sua.
Nós aqui em Portugal tivemos a sorte de atingir um equilíbrio democrático muito interessante.
Sim.
Quanto mais não seja, porque, por exemplo, nós não temos um canal de televisão, a nossa mídia, ela é falsamente chamada de formatista ou de formatada.
Repete para mim, falsamente...
Chamada de... falsamente porquê?
Porquê?
Bom, primeiro porque nós temos, e digo nós, ou seja, um país com a dimensão e com, ou seja, com a dimensão geográfica e demográfica de Portugal, temos...
Sim.
Três canais de informação portugueses. Portanto, temos uma boa fonte de informação de origem portuguesa. Em segundo lugar, temos vários canais de informação que chegam a Portugal, na sua maioria traduzidos para português. Outros, como a CNN, são em inglês. Mas temos a Euronews, por exemplo, que tem uma perspectiva europeia, é um canal que tem conteúdos em português de Portugal às 24 horas, mas que é feito em Bruxelas, pronto. E começamos logo por aí, porque estes três canais de informação em Portugal e esse quarto canal em português, totalmente dedicados só à informação, dão-nos pontos de vista tão diferentes uns dos outros, ou seja, ideias tão divergentes, notícias tão divergentes, que acabam por... pronto, por não haver uma formatação. Inclusive, quando há eleições, e nós em Portugal tivemos em 2015 para eleger, uma figura humana, ou seja, uma figura humana e não partidária, que foi o Presidente da República. E então, houve 10 candidatos. E as televisões coordenaram-se entre elas para que todos os entrevistados, todos os candidatos, tivessem o seu confronto de ideias frente a frente. Os próprios canais de televisão coordenaram-se para que, por exemplo, à mesma hora em que estava a ser entrevistado, em que estavam a ser confrontados dois na RTP1, estavam outros dois na SIC e outros dois na TVI. Isto, RTP, SIC, TVI são os canais são os canais de Portugal. A RTP tem a sua RTP Informação, que agora é RTP3, a SIC tem o seu SIC Notícias e a TVI tem a sua TVI 24. O que eu quero dizer com isto é, isto é apenas uma pequena amostra, eu podia ir mais além, mas vou ficar apenas pela televisão. Portanto, nós temos ou seja, é muito fácil uma pessoa ver dois canais, ou três, de televisão e ficar com uma ideia totalmente, não digo totalmente, mas muito esclarecida sobre o que está a acontecer no mundo da política portuguesa. E vou só um pouquinho mais longe, sem me alongar muito. Agora, o mundo dos jornais e ainda mais dos jornais online. Temos, sobretudo, dois jornais online que não saem em papel. E que basicamente dão, os dois não têm nada a ver um com o outro. Dão informações sobre o mesmo assunto, de pontos de vista completamente diferentes.
Compreendi. Eu te pergunto uma coisa.
Essa sorte. Sim.
Tá, eu que pergunto uma coisa, o Carlos. Quando eles fazem esse confronto entre dois candidatos, como você citou há pouco, qual é o horário que vai pro ar isso aí? Aí de Portugal?
8 e pouco da noite, entre as 8 e as 9.
É. Aqui no Brasil existem dois canais que costumam fazer confrontos. Esses confrontos eles são feitos sempre depois das 10 horas da noite. Então eu te afirmo o seguinte, depois das 10 horas da noite, a grande massa, a grande classe que tem que trabalhar, ela não está mais sentada em frente à televisão. Quem vai ouvir isso aí é a classe privilegiada. Mas a classe privilegiada, ela não consegue decidir quem vai ser o vencedor. Quem decide o vencedor é a classe trabalhadora, porque é o maior número. E a classe trabalhadora, infeliz e lamentavelmente, ela se deixa influenciar muito, de uma forma muito fácil, aberta ou de forma sutil, pela mídia. A mídia tem essa capacidade. Mas, volto a repetir, agora dando até uma ênfase ainda maior. Cada nação tem o governo que merece. E, infelizmente, é assim mesmo e é assim que vai funcionar. Como, da mesma forma como cada cidade tem a polícia que merece, cada estado tem a saúde que merece.
Sim. Já agora, e porque eu tenho muito orgulho no país em que vivo, acrescentar só mais um dado. Eu sei que há, à mesma hora, três canais a darem três debates diferentes.
Sim.
Poderia colocar-se a questão, então, como é que as pessoas que quiserem informar-se vão acompanhar os debates?
Bom,
podem ver o noticiário do dia a seguir e vão ver o resumo do debate.
Sim.
É uma alternativa. É aquela que é viável para 100% das pessoas.
Sim.
Mas há uma grande percentagem e que está a crescer muito rapidamente, que tem algo. Eu não sei se é único no mundo, mas se não for, também não é assim tão habitual nos países, que é...
Sim.
As nossas operadoras de serviços, todas elas, gravam a programação de todos os canais que elas cobrem, durante 7 dias. E essa programação é possível de ser consultada. Portanto, eu tenho uma caixa chamada Box. Hoje à tarde vou ver o reality show, o Big Brother, por exemplo, a final do Big Brother, que deu no domingo à noite. Ora, nós estamos a gravar quinta-feira à tarde em Portugal e eu de repente apetece-me, vou ver ou rever a emissão que deu domingo à noite de qualquer canal durante 7 dias. As operadoras, e nós temos muita gente, a maior parte das pessoas tem televisão por cabo.
Tá, certo.
Portanto, aqui em Portugal há essa realidade. Não é uma percentagem esmagadora, mas há 65% ou algo do género que tem acesso, tem televisão por cabo.
É portanto, Carlos, sim, para complementar e para esclarecer também. É uma situação que ocorre em Portugal, que já tem uma cultura mais avançada. Mas é uma situação que aqui no Brasil não tem isso aí ainda.
Claro, sim. Não, eu só para complementar, quando me perguntou o porquê, porquê que eu digo falsamente, só para explicar o porquê. Só mesmo nesse sentido.
Sim.
Mas tenho a noção de que no Brasil é totalmente diferente.
É bem diferente. Temos mais um minutinho, não?
Podemos ter. Já passamos algum tempo do limite do nosso programa, mas... Sim.
Apenas para esclarecer uma coisa bastante interessante aí, que pode ser que seja interessante para ti. Operação Lava Jato. Por que começaram a aparecer tantos podres de repente? Mas esses podres sempre existiram. Mas por que começou a aparecer agora? Porque o Brasil, o Brasil, você sabe disso, que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Carga tributária, que eu digo, é parte de recolhimento de impostos.
Sim, sim.
Mas agora veja bem. Uma das coisas aqui no Brasil que não pegava muito pesado é o chamado imposto de renda. Imposto sobre a renda. Que na América do Norte, eu não gosto da cultura norte-americana, não me diz nada, salvo outros aspectos, mas a cultura em termos políticos, para mim aquilo lá não me diz nada. Mas a base da renda que o Estado, que o governo federal lá mais arrecada é na parte de imposto de renda. E no Brasil é o que menos arrecada é sobre o imposto de renda. Então o próprio governo, o próprio Estado, o próprio governo que estava aqui, deu carta branca para a Receita Federal. O que é a Receita Federal? A Receita Federal é aquela que investiga o negócio sobre imposto de renda. Para que eles esmiuçassem por que no Brasil era pago tão pouco imposto de renda. Como eles receberam carta branca, eles começaram a esmiuçar, é lógico que eles foram primeiro nos camaradas que tinham mais patrimônio. E aonde de A leva para B, de B leva para C, o próprio governo federal, os próprios integrantes do governo federal deram um tiro no próprio pé com isso aí, porque também caíram, porque também estavam envolvidos em toda uma situação de falcatrua, na qual desvia-se dinheiro de obra, desvia-se de dinheiro das empreiteiras, da saúde, da educação, e paga-se propina para esse, para aquele, para outro, fulano, ciclano, beltrano. E isto agora veio à tona. Por quê? Porque o próprio governo pediu que a Receita Federal achasse para onde está indo todo o nosso dinheiro aqui, que não está sendo recolhido como imposto de renda. Era apenas para complementar a nossa informação, me parece então que já passamos bastante do nosso horário, mas eu quero agradecer ter tido essa oportunidade aqui. E estou aqui à disposição, precisar de alguma coisa.
Eu gostei bastante. Acho que, da minha parte, e imagino que do Edelas também, o Arménio será sempre bem-vindo a estas edições do Ponto de Ordem, porque eu já esperava que isto acontecesse. São ideologias diferentes e formas de abordar não só o assunto atual, mas a própria lógica da política são diferentes, e eu acho que elas enriquecem muito este Ponto de Ordem. A edição de hoje foi diferente das habituais, mas eu acho que correu de forma fantástica.
Então, fico contente com isso.
O nosso Ponto de Ordem vai ficar por aqui. Na próxima semana será então com o Edelus Frühstück.
Dá licença só, Carlos. Se ele não puder, eu estarei aqui.
É isso que eu ia dizer. Eu, por acaso, ia mesmo dizer isso. Caso o Edelus não possa, lá vamos nós. Qual 112 ou 911 ou como seja, chamar o Arménio para que se possa juntar novamente a nós ao nosso Ponto de Ordem. Mas hoje vamos então ficar por aqui. A todos os ouvintes eu despeço-me, deixo também tempo para que o Arménio possa proceder às suas despedidas desta edição.
Eu fico agradecido por ter tido essa oportunidade aqui para expor a minha visão sobre a coisa, e espero ter contribuído com alguma coisa aí. Realmente também o que o Carlos falou para mim foi altamente esclarecedor. Muito obrigado a todos.
Boa tarde, até à próxima edição do Ponto de Ordem.